Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 31 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: retomar a participação popular na elaboração de políticas do governo.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cria conselho e sistema de participação social.
E afirma que a cooperação vai ser fundamental para definir os rumos do país.
Esse conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir ou construir uma coisa nova, uma participação popular efetiva.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Socorro aos Yanomami.
Vamos falar sobre a missão humanitária em Roraima em uma entrevista ao vivo com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.
E a repórter Ana Graziela Aguiar está em Boa Vista e traz as últimas informações com as ações do governo na região.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jugman e eu, Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está em Boa Vista, Roraima, desde domingo.
O objetivo da missão é levar dados e propor ações para socorrer os indígenas e Yanomami, que vivem uma grave crise humanitária e de saúde.
Sobre esse e outros assuntos prioritários do Ministério, nós conversamos agora ao vivo com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Boa noite, ministro.
Boa noite a todos que nos ouvem, a todos que nos ouvem. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui.
Obrigado, ministro. O senhor pediu ao Ministério da Justiça e Segurança Pública reforço da Força Nacional na terra indígena Yanomami para a segurança dos indígenas e também dos servidores públicos que estão atuando na missão humanitária por lá. A comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que está no local fez relatos de ameaças. O senhor pode explicar melhor para a gente por que a necessidade desse reforço na segurança?
Bom, em primeiro lugar, que como nós temos visto, a situação é uma situação conflituosa. Não se trata de uma... não é uma questão simples. Para a gente chegar onde chegamos, falo isso enquanto países, que permite dentro do seu território que uma tragédia como aquela aconteça, múltiplos fatores eles têm que se combinar. Ausência de Estado, ausência de políticas públicas, uma ocupação irregular, ilegal do território e também um ambiente de insegurança pública. Nesse sentido, tomar qualquer tipo de providência para mudar uma situação como essa, é importante lembrar o seguinte: uma situação como essa também não se dá sem que haja algum tipo de proveito econômico por parte de certos grupos. E nesse sentido, tentar fazer qualquer coisa que modifique a situação vai gerar reações. Então, para que nós possamos, primeiro, cumprir o papel, que é o papel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é de planejar, que é de coordenar e de executar em conjunto com outros ministérios políticas de direitos humanos, explicando aqui, falando de direitos humanos, políticas de proteção da vida, garantia da dignidade, do exercício de direitos, é fundamental que nós tenhamos que ir até o território, fazer um relato disso, fazer um diagnóstico, traçar um panorama para orientar políticas públicas de reocupação cidadã do território. Como eu já disse, isso vai gerar uma série de consequências. E é por isso que é preciso um reforço por parte das forças policiais, da Força Nacional, para garantir a proteção das equipes que lá estão, mas para garantir também que os defensores de direitos humanos que também estão na região, as autoridades que lutam contra esse estado de coisas e a população possam ter a sua segurança garantida.
É uma forma também, né, ministro, de demonstrar que os agentes públicos que estão lá têm o respaldo do Estado brasileiro, né?
Sem dúvida, e tem que haver. Os agentes públicos, eles têm que ter a tranquilidade de, ao trabalhar, saber que eles vão voltar seguros para casa, de que a sua vida vai ser preservada. Então, é essencial que haja uma participação do Estado brasileiro no sentido de proteger essas pessoas. E falando um pouco sobre essa questão do Estado brasileiro e da ocupação do território. O Estado brasileiro, ele precisa, para impedir que tragédias como essa, que são da história do Brasil, que se aprofundaram nos últimos anos por conta de uma série de negligências, de ações absolutamente desconectadas com aquilo que determina a lei, a Constituição, elas precisam, de alguma maneira, se valer de uma ilegalidade na ocupação do Estado brasileiro, do território do Estado brasileiro. Por isso o Estado brasileiro precisa retomar esses lugares, né? E ao retomar esses lugares, não é qualquer tipo de ocupação, uma ocupação que eu estou chamando de cidadã, uma ocupação para garantir o direito, para promover o direito das pessoas, porque o Estado pode ocupar territórios para provocar ainda mais desgraça e mortandade. Por isso já dizia um famoso filósofo, né, do século XX, né, no final do século XX, ele morreu nos anos 80, o Michel Foucault, que ele dizia o seguinte: o Estado, ele mata na sua ausência. Ou seja, as pessoas dependem de Estado para sobreviver, dependem de política pública. Ninguém abre na unha um sistema de esgoto na sua própria casa. A pessoa pode ser a mais rica que for, tem certas coisas que só o Estado pode prover. E é, portanto, com o papel fundamental do Estado que se vai reocupar esse território. Não há nenhum ente privado, não há possibilidade de se resolver isso sem o papel do Estado. E não é um papel só repressivo. E nós estamos num Estado em que vai ter que haver algum nível de repressão. Mas nós vamos ter também que, ao ocupar isso, oferecer alternativas, serviço público, políticas públicas, oferecer condições para que as pessoas tenham uma vida digna. Então, isso é a reocupação cidadã do território. Não é só para ocupar o território para dar vazão para interesses privados, ou então uma omissão que é proposital, que é criminosa também. O Estado, quando tem o dever de agir, não age. Isso é crime. O não fazer por parte do agente público é crime. Todos nós sabemos aqui, estamos na condição de servidores públicos, né? Ou seja, o não agir, portanto, causa série de consequências. Então, o que a gente está vendo agora é uma mistura de ação criminosa com omissão criminosa também, e que resulta, inevitavelmente, na morte das pessoas. Onde o Estado, no mundo que depende do Estado prover as condições mínimas de sobrevivência das pessoas, se ausenta, esse é o resultado que nós estamos observando.
Agora, ministro, ciente da importância da presença do Estado, quais foram as primeiras medidas tomadas pela equipe do Ministério lá em Roraima?
Então, a primeira coisa que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem que fazer é fazer um diagnóstico detalhado da situação para que possa haver uma ação organizada. E acho que é importante que as muitas pessoas que nos ouvem agora, né, saibam disso. É que nós temos que mesclar medidas emergenciais, porque as pessoas estão morrendo, não tem jeito. As pessoas estão passando fome, então nós temos que dar comida para quem tem fome. A gente precisa garantir que as pessoas tenham água para beber. Nós estamos numa situação que as pessoas não têm água limpa para beber. Então nós precisamos salvar a vida das crianças que estão morrendo, precisamos dar saúde, vacina, remédio. Então você tem uma ação emergencial que deve ser planejada, racionalizada. O Estado tem que dar essa resposta racional. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa dar essas respostas, oferecer também possibilidade de que nós possamos, de que haja um desenho de políticas públicas, do que eu tenho chamado políticas públicas ou soluções de longa duração. Porque senão vai ter a situação emergencial, vamos resolver isso aí, né, de certa maneira, e vai voltar tudo de novo daqui a algum tempo. Então, o que nós temos que fazer com o Ministério dos Direitos Humanos? Primeiro, ajudar na coordenação, no planejamento das ações emergenciais, fazer um mapeamento e dizer o seguinte: olha, aqui nós temos um caso de fragilização dos direitos humanos. Tem um problema aqui acontecendo. Então o Ministério tem que ir lá, tem que relatar às autoridades. Estão ameaçando, tem pessoas ameaçadas ali, lideranças indígenas, e que nos últimos anos foi negada a proteção, foi retirada a proteção. Então nós temos que fazer alguma coisa, temos que retomar esse programa, não podemos deixar as pessoas morrer. Só que tudo isso tem que ser feito a partir de um diagnóstico que leve em consideração a questão emergencial, mas também como é que a gente faz para que isso não ocorra novamente.
Ministro, o senhor mencionou um diagnóstico, né, que a sua equipe está fazendo por lá, e o Ministério produziu também um relatório preliminar, sobre violações de direitos dos indígenas ao longo dos últimos anos. O que, que esse relatório traz? Quais são os dados dele?
Então, esse relatório, ele é um relatório que visa fazer uma coisa que tem que fazer o Ministério dos Direitos Humanos, que é justamente responder a seguinte pergunta: como é que nós chegamos nessa situação de indignidade, na situação de normalização da morte de pessoas, de cidadãos brasileiros, de brasileiros, né, de crianças, de pessoas idosas? Como é que nós chegamos numa situação como essa? Então, de alguma maneira, a gente precisa entender quais foram as ações do Estado brasileiro ou a falta de ação do Estado brasileiro que levou a esse estado de coisas. Então a gente precisa começar a olhar para as instituições do Estado brasileiro, e começamos olhando para onde? Para o ministério que nos antecedeu, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tinha uma série de responsabilidades em relação a isso, porque era o Ministério dos Direitos Humanos, portanto tinha o dever de conduzir a Política Nacional de Direitos Humanos. Mas o que aponta esse relatório preliminar é que houve alguma coisa, né, que nós precisamos apurar, e que aponta para uma falta de cuidado ou uma irresponsabilidade ou não cumprimento do dever que permitiu que a situação chegasse a esse nível de agravamento. Então esse relatório parcial, ele faz o levantamento a partir de documentos oficiais do Ministério do que se fez, do que deixou de fazer. E tem coisas que são bastante, vamos dizer assim, que chamam muito a atenção, né, e que vão merecer também uma resposta das autoridades, como, por exemplo, indicar veto para projetos de lei que determinava ajuda emergencial para os indígenas. Vacina, leite de UTI e comida. O que explica isso? O que explica retirar o policiamento ostensivo de pessoas, em prol de pessoas que estavam sendo ameaçadas? O que explica uma coisa? O que explica ignorar denúncias de morte por Covid-19? O que explica negar qualquer tipo de resposta às autoridades nacionais e também à comunidade internacional em relação ao Estado? Quero lembrar uma coisa. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, para quem está nos ouvindo agora, é uma corte internacional que o Brasil ele participa dessa corte, porque ele é signatário do pacto que criou essa corte. Fica em São José da Costa Rica. Tá? Essa corte, ela determinou o Brasil que tomasse medidas urgentes. É uma ordem judicial, porque houve uma denúncia na Comissão Interamericana dizendo o que estava acontecendo. Isso em 2019, o Brasil nada fez, inclusive respondeu, o governo brasileiro à época respondeu que não havia nada a se fazer, ou então ignorou completamente aquilo que a comissão determinou. O Brasil, ele foi denunciado na corte. A corte deu ao Brasil a possibilidade de responder. O Brasil respondeu que não havia nada a fazer, que não havia situação de gravidade nem de urgência e não havia risco de dano irreparável. A corte observou todos os elementos, né, que a sociedade civil trouxe e falou o seguinte: olha, tem risco de dano irreparável, tem gravidade e tem urgência. Então o Estado brasileiro tem que fazer alguma coisa. Determinou o que eles chamam de uma medida cautelar, né? Medida provisória, que eles chamam, mas é medida cautelar, falando como a gente fala aqui no Brasil, que é uma ordem liminar. Liminar as pessoas entendem mais, é uma ordem urgente, necessária, tem que ser cumprida imediatamente. O que o Brasil fez? Nada. Então, isso tem que ser imediatamente objeto de investigação. E eu estou dizendo isso como ministro dos Direitos Humanos pelo seguinte: cabe ao Ministério dos Direitos Humanos zelar pela memória, pela verdade e pelos atos de justiça e reparação no país. O Ministério dos Direitos Humanos tem que ser o receptáculo de uma política que torna a dignidade das pessoas como centro de qualquer política de Estado e de governo. Então é necessário que nós entendamos o que aconteceu para que nós tomemos as medidas de responsabilização e de reparação. Os povos indígenas no Brasil hoje, eles estão num estado de coisas inconstitucional, incompatível com os tratados internacionais, incompatível com a política de direitos humanos, e nesse sentido terá que haver uma política de memória, uma política de verdade, vamos trazer à tona o que está acontecendo para que haja responsabilização e também reparação.
Com certeza. Muito obrigado, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, pela sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E a Voz do Brasil está com uma equipe em Roraima acompanhando as ações do governo federal de socorro aos Yanomami.
Quem está em Boa Vista e conta os detalhes para a gente é a repórter Ana Graziela Aguiar.
Hoje ela foi até o hospital de campanha montado para atender os indígenas.
A nossa equipe de reportagem está aqui em Boa Vista desde a madrugada da segunda-feira, acompanhando de perto as ações de apoio à população Yanomami. Hoje nós fomos até o hospital de campanha, montado aqui pela Força Aérea Brasileira. Nós encontramos vários indígenas e crianças, muitas crianças. A maioria delas não falava português. O hospital de campanha recebe esses indígenas e faz a triagem dos casos. A unidade móvel visa prestar atendimento a aproximadamente 700 pessoas. Médicos, enfermeiros e nutricionistas tentam estabilizar os pacientes. Os que chegam em estado mais grave, muitos deles com desnutrição ou malária, são encaminhados para outros hospitais de Boa Vista. Ao lado do hospital de campanha está a Casa de Saúde do Índio Acasai, onde os indígenas são alojados enquanto aguardam voltar para suas casas. E olha, uma das principais preocupações do governo federal é conter o avanço do garimpo na região. Em Boa Vista, no pátio da Polícia Federal, diversas aeronaves usadas pelos garimpeiros foram apreendidas nos últimos meses. Hoje foi publicado um decreto que o presidente Lula assinou ontem, prevendo mais ações de apoio aos indígenas e medidas contra o garimpo ilegal no território. Permite, por exemplo, que a aeronáutica crie uma zona especial de controle sobre o espaço aéreo do território Yanomami, enquanto o estado de emergência durar. O presidente Lula comentou essas medidas.
Assinei um decreto dando poderes às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa, ao Ministério da Saúde. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami, que precisa ser tratado com respeito. Porque os Yanomamis, sabe, conquistaram aquela terra, eles conseguiram a demarcação e nós precisamos dar a eles qualidade e condições de vida.
E a gente segue acompanhando a comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que está aqui até quinta-feira, levando informações a respeito da situação Yanomami, com várias reuniões de trabalho sobre o assunto. De Boa Vista, em Roraima, Ana Graziela Aguiar.
Promover a participação popular nas ações e políticas do governo federal.
Objetivos do Conselho de Participação Social e do Sistema de Participação Social Interministerial, criados hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou dois decretos que marcam a retomada do diálogo do governo federal com os movimentos sociais. Por meio deles, o governo federal cria o Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. É a participação popular nas decisões sobre os rumos do país, segundo o presidente Lula.
Esse conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir ou construir uma coisa nova, uma participação popular efetiva, em que vocês sejam tratados em igualdade de condições.
O Conselho de Participação Social, instituído durante a transição, contou com propostas de 57 movimentos populares, entidades da sociedade civil, fóruns e espaços de articulação política e social de todo o país. A ideia é retomar a participação popular na elaboração e no controle de políticas públicas. Já o Sistema de Participação Social Interministerial institui em cada ministério uma assessoria de participação social e diversidade. O sistema será responsável por organizar o debate com a sociedade, garantindo a participação social na formulação e execução de políticas públicas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o ministério responsável pela relação com os movimentos da sociedade civil é a Secretaria-Geral da Presidência da República.
A repórter Jéssica Gonçalves conversou com o ministro Márcio Macedo sobre os dois decretos assinados hoje pelo presidente Lula.
Bom, ministro, o primeiro decreto cria o Conselho de Participação Social. Esse conselho foi instituído ainda durante a transição e incluído no relatório final a pedido do próprio presidente Lula, né? Conta um pouco pra gente como é que foi o trabalho desse grupo técnico, como é que se chegou à ideia da criação do conselho.
Então, esse grupo trabalhou, inclusive, na transição até o dia 10 de janeiro. Eram 57 entidades na transição, que trabalharam as propostas, a política e a estrutura organizativa do Ministério que a Secretaria-Geral se transformou. E a síntese desse debate dos partidos, dos movimentos, dos técnicos, foi a proposta que o presidente Lula acatou de redefinição do papel da Secretaria-Geral da Presidência da República. E esse conselho foi uma síntese do trabalho, era uma forma organizada desse debate acontecer na transição. Ampliamos para um número de 60 entidades participantes, mais 8 de uma comissão executiva, como foi o mesmo modelo na transição, que possa preparar as reuniões trimestrais que vão acontecer. Não tem remuneração o conselho, é um conselho consultivo, e que a ideia é que possa acompanhar as políticas públicas do governo do presidente Lula, possa fazer sugestão e possa exercer essa tríade de controle social, transparência e participação da sociedade civil nas políticas públicas do governo federal.
Bom, o senhor já falou aí um pouco, né, como é que vai funcionar. Queria que o senhor explicasse melhor para a gente quantos representantes, além dessas 60 entidades que o senhor já citou, a qual órgão vai ser vinculado, como é que vai ser feito esse trabalho?
Então, esse conselho vai ficar vinculado à Secretaria-Geral da Presidência, né, o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, que vai, como eu falei aqui, se reunir trimestralmente, que vai ter uma pauta preparada pela Comissão Executiva das grandes políticas que a sociedade civil quer ver no governo do presidente Lula, das políticas que o presidente Lula está propondo para que tenha participação popular, para poder voltar a ter as conferências, tanto em nível nacional quanto municipal e estadual, para que os conselhos sejam resgatados e funcionem livremente e plenamente, para que tenha acolhimento das propostas do conjunto da sociedade. Então, esse conselho será um ambiente de debate permanente sobre as grandes políticas do país e sobre os problemas também da sociedade brasileira e soluções para resolver os problemas reais do povo.
Agora, sobre o segundo decreto que cria o Sistema de Participação Social Interministerial. Qual é o objetivo desse sistema? Como é que ele vai funcionar na prática?
Então, isso também é fruto do debate da transição, ainda, das organizações do povo que discutiram a necessidade, e a equipe técnica também, de ter uma política transversal de participação social, que todos os ministérios pudessem tratar do assunto, porque tem muitas afinidades. Por exemplo, a educação tem uma capilaridade muito grande. Vai ter busca ativa de aluno, vai ter... Como é que é feito esse debate sobre a educação? É importante que haja participação do conjunto da sociedade. A saúde tem os conselhos, tem um conselho da saúde, tem toda uma política que organiza na prática uma ação do governo federal na ponta, né? Nós poderemos, por exemplo, fazer uma grande campanha de um movimento pela vacinação no país. Então, tudo isso tem que ser tratado nos ministérios com o tema de cada ministério, acoplado à necessidade de abrir canais para a opinião do povo, para a participação das pessoas. Então, esse decreto que cria o Sistema Interministerial de Participação Social significa dizer que a política de participação social ela é transversal no governo do presidente Lula. E ele quer que o povo participe das grandes decisões no conjunto dos ministérios. É na prática o que eu tenho falado desde a posse, é o povo colocar as impressões digitais nas políticas públicas do governo do Brasil.
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, muito obrigada pela sua gentileza, por sua disponibilidade em conversar com a gente sobre esses decretos, né, assinados pelo presidente Lula para retomar o diálogo com movimentos sociais e organizações da sociedade civil.
Eu que agradeço, quero dizer que as portas da Secretaria-Geral da Presidência estão de portas abertas estão de braços aqui para acolher os grandes debates e as grandes proposições do conjunto da população.
A intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal foi finalizada hoje, após 23 dias de vigência.
A medida foi adotada pelo governo federal como resposta aos atos antidemocráticos do último dia 8, quando houve invasão das sedes dos três poderes em Brasília.
Entre as medidas adotadas neste período estão exonerações e afastamentos de agentes públicos e a instauração de inquéritos policiais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina a apuração de crimes contra comunidades indígenas.
Passe livre em todas as categorias de ônibus interestaduais é obrigatório para casos previstos em lei.
Justiça do Rio de Janeiro cobra explicações sobre fuga de detentos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determina a apuração de possível participação de autoridades do governo Bolsonaro na prática de genocídio e outros crimes contra comunidades indígenas.
O ministro também deu prazo de 30 dias corridos para que a União apresente um diagnóstico da situação das comunidades indígenas. Mariana Fabri.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou o envio de documentos às autoridades que, em seu entendimento, sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão por parte de autoridades federais agravando tal situação. No âmbito da ação que trata da proteção aos povos indígenas durante a pandemia de Covid-19, a ADPF 709, Barroso reiterou a ordem de retirada de todos os garimpos ilegais das terras Yanomami e de outras 6 comunidades indígenas.
A inatividade da empresa contratante de plano de saúde coletivo autoriza a rescisão unilateral do contrato pela operadora.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Ochoa.
Os beneficiários, sócios de uma empresa inativa desde 2008, ajuizaram ação para anular a rescisão unilateral do plano coletivo empresarial. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e julgou o pedido procedente. A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial da operadora, considerando que, apesar da inatividade, a notificação da rescisão foi feita de forma inadequada. Assim, determinou que os beneficiários sejam devidamente comunicados sobre o fim do contrato, contando-se a partir daí o prazo para optarem por outro plano da mesma operadora ou para exercerem o direito à portabilidade de carências.
TST afasta penhora de 20% em valor recebido por idoso como benefício de prestação continuada.
Para o colegiado, diante da natureza assistencial, a penhora do PPC poderia comprometer a própria sobrevivência do idoso, violando o direito ao mínimo existencial. Samantha Flor.
Em execução trabalhista, a juíza da 4ª Vara do Trabalho de Itabuna, na Bahia, ordenou a penhora de 20% do BPC, benefício de prestação continuada, recebido por um idoso para pagamento de dívida trabalhista, calculada em R$ 42.700. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mas cassada pela Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho.
Justiça Federal determina a concessão do passe livre a pessoas com deficiência, idosos e jovens de baixa renda, em todas as categorias de ônibus interestaduais.
A decisão é da 6ª Vara da Justiça Federal de Goiânia e vale para todo o território nacional. Marê Somena.
O benefício da gratuidade do transporte coletivo interestadual foi conferido aos idosos e adolescentes de baixa renda por meio de leis de 2003 e de 2013. Mas, de acordo com o Ministério Público Federal, decretos federais e uma resolução da NTT acabaram restringindo a concessão da gratuidade no transporte interestadual de passageiros apenas ao serviço convencional. Ao analisar a ação, a Justiça determinou que o benefício diário do passe livre deve valer também para outros outros veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual, como os ônibus executivos, leitos e semileitos.
A Justiça do Rio de Janeiro deu prazo de 48 horas para que a Secretaria de Administração Penitenciária preste explicações sobre a fuga de 3 presos da penitenciária Lemos Brito, ocorrida na noite do último domingo.
O juiz destacou as suspeitas de falhas grosseiras ou ações ilícitas de servidores da Secretaria Penitenciária.
O magistrado pediu esclarecimento sobre a informação de que as câmeras estavam inoperantes em razão da falta de energia.
Além disso, o juiz solicitou dados sobre a quantidade de servidores do plantão no dia da fuga e a quantidade de postos e de guaritas da unidade prisional.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Reforma tributária e mecanismo que substitua teto de gastos estão entre os principais temas do parlamento neste ano.
Partidos definem líderes nesta semana.
Senado conclui obras de reparação após atos de vandalismo e está pronto para o novo ano legislativo.
Boa noite.
Boa noite.
Menos de um mês após a invasão e depredação do Congresso Nacional por grupos radicais no dia 8 de janeiro, as obras de reconstrução estão praticamente finalizadas.
De acordo com a diretora-geral do Senado, Ilana Trômica, o custo total da recuperação no Senado deve ficar em pelo menos R$3 milhões. No entanto, os danos ao patrimônio cultural e artístico são irreparáveis. Detalhes com Gabriela Pereira.
Vidros quebrados, obras de arte perdidas e danos estruturais por toda parte. Esse foi o cenário encontrado nas dependências do Senado Federal no dia 8 de janeiro, após os atos de vandalismo praticados por grupos radicais. Além da estrutura da casa, os prejuízos causados ao patrimônio histórico e cultural são considerados irreparáveis. 14 itens foram danificados, incluindo o painel do artista Atos Bucão, de 1976, que foi perfurado, e 2 tapeçarias que foram atingidas por urina. Menos de um mês após os atos de depredação, a equipe da Secretaria de Infraestrutura do Senado está trabalhando para concluir as obras de recuperação a tempo da sessão de posse dos novos senadores, marcada para as 3 horas da tarde desta quarta-feira. O diretor da Secretaria de Infraestrutura do Senado, Nelvio Dal Cortivo, falou sobre a troca do carpete do Salão Azul, que ficou para o final do mês.
O que caracteriza o Salão Azul é justamente o carpete. Aqui é uma área de 1.600 metros quadrados e ele foi severamente danificado, né? Danificou bastante, inclusive com um cheiro muito forte e com um risco muito grande de proliferação de fungos, né? A extensão é grande e ele é um carpete específico, ele é singular. Então ele é feito sob encomenda, numa especificação única e também com uma cor específica, né? Se você pensar em elemento construtivo ou elemento de revestimento, é sem dúvida uma das mais caras.
Na parte externa do Senado, Nelvio afirma que ainda falta restaurar as peças de mármore que foram arrancadas do piso.
A gente já fez a identificação delas e agora está em processo de compra. Tem uma relativa dificuldade de encontrar porque geologicamente são formações específicas, né?
A estimativa de orçamento destinada aos reparos é de 3 a 5 milhões de reais. Além da solenidade de posse, nessa quarta-feira também acontece a eleição para a presidência do Senado Federal.
E depois da posse e da eleição do presidente do Senado Federal nesta quarta-feira, acontece uma outra sessão para definir os demais cargos da mesa diretora, 2 vice-presidentes, 4 secretários e seus suplentes. A sessão para os cargos da mesa pode acontecer ainda na quarta-feira ou na quinta-feira, dia 2, pela manhã.
Saiba quais são as atribuições de cada um dos membros da mesa do Senado na reportagem de Yara Farias Borges.
Após a eleição do presidente do Senado, serão eleitos os demais integrantes da mesa, os 2 vice-presidentes e os 4 secretários como suplentes, para um mandato de 2 anos. Eles são responsáveis pela direção dos trabalhos legislativos na Casa, convocar e conduzir sessões plenárias, organizar eleições internas, votações secretas e correspondências. O primeiro vice-presidente substitui o presidente em todas as suas atribuições quando ele faltar ou estiver impedido. E na falta dos dois, assume o segundo vice-presidente. Ao primeiro secretário cabe assinar a correspondência, bem como ler em plenário a correspondência oficial e os documentos integrantes do expediente e supervisionar as atividades administrativas da Casa, entre outras atribuições. O segundo secretário lavra as atas das sessões secretas e faz a leitura delas. Já aos terceiros e quartos secretários, cabem fazer a chamada dos senadores e auxiliar o presidente na apuração das eleições. A composição da mesa deve refletir, sempre que possível, a representação proporcional dos partidos no Senado, como explicou o consultor Gilberto Guerzoni.
Tanto a Constituição como o regimento interno, eles dizem que a mesa e todas as comissões da Casa devem refletir, tanto quanto possível, a proporção na Casa, a composição política da Casa.
Os membros da mesa também compõem a comissão diretora, que é responsável pela administração da Casa.
Outras definições que podem ocorrer nos próximos dias são as escolhas dos líderes partidários, que vão orientar votações no Senado.
O cargo é escolhido pelo respectivo partido ou bloco e conta com atribuições e prerrogativas específicas para a representação das bancadas no Senado Federal. Saiba mais na reportagem de Luiz Felipe Liázebra.
As indicações dos líderes de partido e dos blocos serão definidas pelas bancadas nos próximos dias no Senado Federal. Além de comandar a bancada, o líder pode indicar integrantes do partido ou do bloco nas comissões, indicar vice-líderes, usar a palavra em qualquer fase da sessão plenária, solicitar questão de ordem, requerer dispensa de discussão e, nas votações simbólicas, orientar o voto da bancada. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, lembra que uma das atribuições dos líderes partidários é participar da construção da pauta deliberativa.
Também ele participa do processo de definição da pauta da Casa. A definição da pauta cabe ao presidente, mas usualmente o presidente consulta os líderes, né, para definir essa pauta, e há periodicamente reuniões do presidente com os líderes para fazer essa definição.
Desde 2021, uma resolução prevê a constituição da liderança da bancada feminina. Dessa forma, as senadoras que compõem a bancada feminina indicarão uma líder e uma vice-líder a cada 6 meses, com revezamento entre as integrantes.
A reforma tributária e a votação de um mecanismo para limitar o crescimento das despesas públicas, que substitua o teto de gastos, são as duas prioridades do novo governo, que devem passar pelo Congresso nesse ano.
Três propostas que tratam da reforma tributária estão sob análise de deputados e senadores. Já a proposta que vai substituir o teto de gastos ainda será enviada pelo Executivo para análise do Parlamento. Detalhes com Pedro Pincer.
O governo Lula deve enfrentar uma série de desafios com o novo Congresso que assume nesta quarta-feira. Entre os principais estão a definição de um novo marco fiscal para o país em substituição ao teto de gastos e a reforma tributária. Nesse sentido, a prioridade deve ser a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, com outros 36 senadores, que simplifica a cobrança dos impostos sobre o consumo. Com a proposta, o senador espera unificar as leis estaduais, municipais e do Distrito Federal que regulam o ICMS e o ISS. A ideia é beneficiar tanto os cidadãos quanto o setor produtivo. Oriovisto Guimarães afirma que a ideia tem o apoio de estados e municípios.
O que nós estamos propondo? Uma única legislação estadual para os 27 estados. Então você elimina 27 legislações diferentes e fica com uma única legislação. E os estados estão concordando com isso. O que nós estamos propondo para os municípios? Eliminar 5.000 e tantas legislações diferentes dos impostos municipais e ter uma única legislação para o Brasil todo. E a Associação Nacional dos Municípios está de acordo com isso.
Outra prioridade legislativa do governo Lula para os próximos meses é a aprovação de um novo arcabouço fiscal, incluindo alguma âncora que substitua o teto de gastos no controle das contas públicas. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destaca que a medida vai gerar mais segurança ao mercado para investimentos no país.
Temos muito trabalho
trabalho este ano para reconstruir o nosso país. Também temos o desafio de aprovar um novo marco fiscal para o Brasil, para que a gente possa voltar a crescer, para que a gente possa voltar a gerar emprego e renda.
Entre outros assuntos que também serão analisados pelos senadores, está a medida provisória que mantém o benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil. O texto também traz um acréscimo para o programa Auxílio Gás no valor de metade do botijão. A MP tem prazo de validade máximo até o início de abril.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Pauta do Congresso tem 27 medidas provisórias, incluindo o aumento do salário mínimo.
Governo e Congresso buscam soluções para a tributação dos combustíveis.
Deputados eleitos em 2022 tomam posse na Câmara nesta quarta-feira.
Boa noite. Os deputados da 57ª Legislatura tomam posse amanhã. Saiba como será a cerimônia e a eleição da próxima mesa diretora da Câmara com o repórter Cláudio Ferreira.
513 deputados, entre veteranos e novatos, tomam posse nesta quarta-feira para assumir um mandato de 4 anos na 57ª Legislatura da Câmara dos Deputados. Eleitos em outubro do ano passado, eles participam da cerimônia marcada para as 10 da manhã. Na sessão de posse, os deputados de cada estado e do Distrito Federal são chamados individualmente para prestar o juramento. A ordem começa com a região norte e termina com a região sul. Dentro de cada unidade da federação, os parlamentares são anunciados em ordem alfabética. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor legislativo Léo Van Holter deu detalhes desta parte da cerimônia.
É um juramento semelhante ao que o presidente da República faz. O juramento consiste na seguinte declaração: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Depois desse compromisso, é feita a chamada e cada deputado, de pé, ratifica essa declaração, dizendo assim o prometo, permanecendo os demais sentados e em silêncio.
Terminada a sessão de posse, os deputados se preparam para um segundo compromisso nesta quarta-feira. É a sessão de eleição da mesa diretora da Câmara, que está prevista para começar às 16h30. Entre uma e outra cerimônia, há alguns prazos que precisam ser cumpridos. Os parlamentares têm até 13h para a formação de blocos para disputar a eleição. Está marcada para as 14h a reunião de líderes partidários para a escolha dos cargos da mesa. O prazo para registro de candidaturas e para o sorteio da ordem dos candidatos nas urnas eletrônicas termina às 15h30. O consultor legislativo Léo Van Holter explica como acontecem a votação e a apuração dos votos.
A eleição em si, ela é uma eleição muito protocolar, em que, na verdade, o presidente atua basicamente para conduzir durante a sessão os votos dos deputados que votarão em 11 cargos ao mesmo tempo, no presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários, nos 4 suplentes de secretário, totalizando os 11 cargos, e esses cargos, então, serão feitos a eleição num mesmo momento para depois nós temos a apuração primeiro do cargo de presidente e depois a apuração dos demais cargos.
Também nesta quarta-feira, tomam posse os senadores eleitos. A cerimônia está marcada para as 15h e a previsão é que, em seguida, já aconteça a sessão para a eleição da mesa diretora do Senado. Na quinta-feira, também às 15h, deputados e senadores se reúnem no plenário da Câmara para uma sessão solene que vai inaugurar oficialmente os trabalhos da nova legislatura. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Após a posse dos deputados, nesta quarta-feira pela manhã, será eleita a mesa diretora da Câmara no período da tarde. A mesa é uma comissão permanente responsável pela direção da casa e também por promulgar as emendas à Constituição e decretos legislativos, juntamente com a comissão diretora do Senado.
Hierarquicamente, a mesa diretora está abaixo apenas do plenário e é formada pelo presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários. O repórter Lincoln Macário tem mais detalhes.
O presidente é o porta-voz da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente e também tem como principal poder a definição da pauta de votações do plenário. Ele ainda supervisiona todos os trabalhos da instituição, definindo algumas de suas regras, nomeando os principais cargos da estrutura administrativa, alguns ocupados por deputados. Substitui o presidente da República na ausência do vice-presidente e integra o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Também tem a responsabilidade de receber os pedidos e dar início aos processos de impeachment. O primeiro vice-presidente, além de substituir o presidente nas ausências, elabora pareceres sobre requerimentos de informação aos ministérios e sobre projetos de resolução da Câmara. Integra ainda a mesa diretora do Congresso Nacional, presidindo sessões conjuntas das duas casas na ausência do presidente do Senado. O segundo vice-presidente é responsável pela relação da Câmara com os legislativos estaduais e municipais. Examina pedidos de ressarcimento de despesas médicas dos deputados, além de substituir o presidente da Câmara na ausência do primeiro vice. O primeiro secretário é o superintendente dos serviços administrativos da Casa, uma espécie de prefeito. Envia os requerimentos de informação aos ministros, dá posse ao secretário-geral da mesa e ao diretor-geral da Câmara e decide, em primeira instância, os recursos contra as decisões da direção-geral. Ratifica as despesas e credencia os autorizados a trabalhar nas dependências da Câmara, como jornalistas, profissionais de relações governamentais e prestadores de serviços. O segundo secretário trata das relações institucionais da Casa, da emissão de passaportes diplomáticos para os parlamentares e também cuida dos programas de estágio na Câmara e de várias premiações institucionais. O terceiro secretário supervisiona os afastamentos dos deputados, por razões médicas ou para missões oficiais. E o quarto secretário é responsável pela administração dos mais de 400 imóveis residenciais da Câmara, um síndico de imensas responsabilidades. Os secretários têm ainda quatro suplentes, numerados do primeiro ao quarto, e que são chamados sucessivamente a substituir os titulares nas reuniões da mesa diretora, que tem, coletivamente, o poder de baixar atos normativos sobre a Casa, regulamentar as resoluções aprovadas no plenário, como o regimento interno, o código de ética e outras importantes normas da legislação interna da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Lincoln Macário.
O repórter Lincoln Macario explica o perfil da nova Câmara que toma posse amanhã. Ele fala sobre os maiores partidos, principais profissões, faixa etária e o perfil ideológico preponderante. Ouça mais na reportagem.
A Câmara que toma posse agora tem uma renovação elevada, 39% de deputados que nunca ocuparam o cargo. Mas é abaixo da maior renovação já registrada, em 2019, de 47%. O número de mulheres aumentou, de 15% para 18%. E, ideologicamente, é possível estimar que a Câmara tem pouco mais de um terço de direita, quase um terço de centro e quase um terço de esquerda. Segundo o cientista político Cristiano Noronha, apesar de um perfil majoritariamente oposto ao do presidente da República, a tendência é de que o novo governo tenha colaboração da maioria necessária para governar.
A composição do Congresso Nacional é uma composição de centro e de centro-direita. O presidente da República foi eleito com apoio, né, e é de esquerda e com apoio de partidos de esquerda. Por óbvio, portanto, pautas mais econômicas, regulatórias, fiscais, podem exigir do governo uma maior capacidade de articulação. Agora, o Congresso Nacional tem vocação governista, portanto, o governo tem condições de, a partir de algumas concessões, a partir de não necessariamente insistir de forma intransigente em sua agenda, pode conseguir aprovar matérias importantes com o Congresso Nacional. Vai ter que fazer, por óbvio, negociações com o parlamento, ceder em alguns pontos. Mas o Congresso Nacional, como eu disse, tem uma vocação governista, tanto na Câmara quanto no Senado, e isso, de certa forma, ficou comprovado quando o Congresso Nacional, em dezembro do ano passado, aprovou a PEC da transição, não exatamente como o governo queria, mas importante para o governo enfrentar esse primeiro ano de mandato.
Outros números mostram como é a Câmara que assume o poder agora. O maior partido é o PL, com 99 deputados, seguido da Federação Brasil da Esperança, com 80 deputados do PT, PCdoB e PV. O União Brasil vem em terceiro lugar, com 59 deputados, e nasceu da fusão do PSL com o Democratas. No segundo pelotão, há quatro partidos médios, PP, MDB, PSD e Republicanos, com pouco mais de 40 deputados cada. O terceiro pelotão tem entre 10 e 20 deputados cada. Federação PSDB Cidadania, o PDT, o PSB, Federação PSOL Rede e Podemos. Na retaguarda, há sete partidos com menos de 10 deputados. Avante, PSC, Patriota, Solidariedade, Novo, PROS e PTB, vários deles já negociando fusões entre si. A principal faixa etária dos deputados é dos 41 aos 50 anos e reúne quase um terço da casa, seguida da faixa dos 51 aos 60 anos, que reúne quase um quarto dos deputados. Brancos são 72% dos membros da Câmara, pardos 21% e os 8% restantes reúnem negros, indígenas e amarelos. Mais de 80% dos deputados concluiu o ensino superior. Apenas 18 deputados não ultrapassaram a barreira do ensino médio. 70% são casados, 20% solteiros, sobrando 10% de divorciados, viúvos e separados. Já a distribuição do patrimônio é relativamente homogênea. 200 deputados têm entre 100 mil e 1 milhão de reais. Pouco mais de 200 têm patrimônio de 1 milhão a 5 milhões de reais. Cerca de 50 deputados têm patrimônio abaixo dos 100 mil. E outros 50 têm patrimônio acima dos 5 milhões, com alguns chegando aos 100 milhões de reais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Lincoln Macário.
Continuam as recuperações das dependências da Câmara que foram atingidas pelo vandalismo no dia 8 de janeiro. A repórter Carla Alessandra traz mais informações.
A Câmara realizou nesta segunda-feira a recolocação do muro escultórico de Atos Bulcão no Salão Verde. A estrutura, que fica ao lado da entrada do plenário, foi danificada durante a invasão de extremistas de direita aos três poderes ocorrida em 8 de janeiro. O presidente da Fundação Atos Bulcão, Paulo Brum, acompanhou a recolocação das peças que compõem o muro, lembrando que o trabalho de Atos Bulcão faz parte da identidade cultural de Brasília e seus monumentos. Paulo Brum parabenizou o trabalho de restauração realizado pelos servidores da Câmara.
Esse pessoal está trabalhando incansavelmente na restauração, né, da obra do Atos, como de outros artistas e outros objetos também que foram depredados. É algo que nos emociona muito, né, e queríamos cumprimentar a Câmara dos Deputados, enfim, sua direção, seu corpo de servidores, né, pela atenção e pelo respeito, né, que mostram com toda a obra de Atos, que é parte, né? Você caminha aqui no Salão Verde, qualquer outro lugar, você caminha em meio a Atos Bulcão.
Muito depredado pelos invasores, o gabinete do Partido dos Trabalhadores também foi reinaugurado nesta segunda-feira. O líder do partido na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, iniciou a solenidade afirmando que a reconstrução e a luta sempre fizeram parte da história do partido.
Nós estamos nesse ato aqui para mostrar que nós somos resistentes, nós estamos firmes. E hoje uma data muito importante, emblemática do ponto de vista de enfrentamento à violência, né? Hoje é o Dia Mundial do Enfrentamento à Violência, né? E pela cultura de paz. Então é importante nesse momento tão histórico, né, que nós lutamos contra qualquer tipo de violência, reinaugurar a nossa sede.
Ainda durante a solenidade, o cargo de líder do PT na Câmara passou para o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia. O governo e o Congresso buscam soluções para a tributação dos combustíveis. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O governo já sinalizou para a manutenção da retomada da cobrança de contribuições sociais sobre a gasolina, álcool e querosene de aviação a partir de março. Mas, com o Congresso, ainda estuda uma forma de garantir a sustentabilidade da redução do imposto estadual, o ICMS, por meio de compensação aos estados. Medida provisória prorrogou a isenção dos tributos federais para diesel, biodiesel, gás natural e de cozinha até o final do ano. Mas gasolina e álcool só têm isenção garantida até o final de fevereiro. Projeto de lei complementar em tramitação na Câmara busca tornar permanentes as desonerações feitas em impostos federais e estaduais. A Lei Complementar 194 de 2022 proibiu a fixação de alíquotas de ICMS para combustíveis maiores do que as das operações em geral, ou cerca de 18%. Até então, os combustíveis pagavam alíquota equivalente às de produtos supérfluos, podendo chegar a mais de 30%. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, no médio prazo, o preço final dos combustíveis vai depender da política que a Petrobras vai adotar daqui para frente. Por enquanto, vale a medida provisória.
Ela vai manter os preços atuais, porque a hora que voltar a onerar com os impostos federais, no mínimo, ocorrerá um aumento de 10%. Agora, eu defendo que o governo federal volte com os impostos federais. É impossível um setor que tem tanta lucratividade, um setor que arrecada tanto, o governo abrir mão dessa arrecadação. É evidente que o cidadão comum não deve pagar essa conta. Para isso, nós vamos ter que alterar a política de PPI, que é a paridade de preço internacional.
Segundo Reginaldo Lopes, os lucros da Petrobras têm sido muito maiores que os de outras empresas do ramo, o que deve ser discutido. O deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, citou a ideia do novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, de criar um fundo para minimizar as oscilações dos preços dos combustíveis. Sobre a redução do ICMS, o deputado acredita que é preciso fazer as contas do impacto da desoneração.
Assim como foi feito na pandemia, através da Lei 173, nós podemos estar vendo uma forma de compensação e que não venha trazer tantos prejuízos, até porque já tivemos agora em 2022 essa desoneração e não temos conhecimento de nenhum estado da federação que tenha entrado em colapso financeiro por esta desoneração.
Em reunião com o presidente Lula, os governadores chegaram a falar em um impacto de 33,5 bilhões de reais com a redução das alíquotas do ICMS sobre combustíveis. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, é contrário às políticas de redução de preços baseadas em reduções lineares de tributos.
É um erro gravíssimo se subsidiar a gasolina para cidadãos que podem pagar. Quando você corta o imposto linearmente, milionários abastecem a mesma gasolina que o pobre está abastecendo com o mesmo subsídio. Isso é, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, completamente equivocado. O subsídio tem que ser diretamente dirigido ao cidadão.
A compensação da redução do ICMS sobre combustíveis vem sendo discutida entre governo, governadores e Supremo Tribunal Federal por causa da vigência da Lei Complementar 194. Mas o Congresso deve rediscutir todo o sistema assim que começar a analisar as propostas de reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Votação.
A pauta do Congresso tem 27 medidas provisórias, entre elas as que aumentam o valor do salário mínimo e do Bolsa Família. Os detalhes na reportagem de Antônio Vital.
O ano legislativo começa na Câmara com 27 medidas provisórias na pauta, 7 das quais editadas neste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 20 no ano passado, ainda no governo Bolsonaro. Uma das medidas provisórias editadas este ano é a que define em R$ 600 o valor do Bolsa Família. Outra devolve o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ao Ministério da Fazenda. Uma terceira reduz o pagamento de PIS/COFINS sobre combustíveis. Outra MP editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva extingue a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e distribui suas atribuições para outros órgãos do governo. Entre as medidas editadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, está a que estabelece o valor do salário mínimo de R$ 1.302 em 2023, mas o orçamento aprovado pelo Congresso no ano passado prevê salário mínimo de R$ 1.320. Para que esse valor entre em vigor, é preciso que a Câmara e o Senado aprovem a mudança. Outra MP prevista para ser analisada e também editada pelo governo anterior é a que amplia de 4 para até 6 anos o prazo de quitação dos empréstimos concedidos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A lista tem ainda a medida provisória que zera as alíquotas do PIS e da COFINS do setor aéreo até 2026. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, elencou entre as prioridades a MP do Bolsa Família. O valor de R$ 600 tinha sido aprovado pelo Congresso no ano passado, mas com validade apenas até o fim de 2022, quando voltaria ao valor anterior, de R$ 400. Outra prioridade, de acordo com José Guimarães, é a MP que reduz a tributação sobre combustíveis, medida necessária até que o governo mude a política de preços da Petrobras.
A MP do Bolsa Família é uma medida provisória prioritária. A questão do papel que terá os conselhos que são vinculados ao Ministério da Fazenda, a prorrogação dos incentivos do combustível, porque isso não devemos temos como mudar ainda a política de preço da Petrobras, que vai ser mudada, são todos temas relevantes para o país e que nós temos a obrigação, na tramitação, garantir a aprovação aqui na Câmara.
José Guimarães disse acreditar que essas medidas provisórias serão aprovadas por ampla maioria pelo Congresso. Mas o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, garantiu que a oposição vai analisar com rigor as propostas e disse que Lula vai enfrentar mais dificuldades que em seus mandatos anteriores.
Mas o Brasil não é o mesmo e o parlamento não é o mesmo. Dificilmente ele terá a benécia que ele teve pelo parlamento anterior. Ele terá um parlamento agora muito mais preparado, uma oposição muito mais preparada, muito mais qualificada, muito mais proativa. O que nós queremos é trabalhar para o Brasil e para os brasileiros. Toda a nossa orientação é para a retomada do emprego, para a retomada da economia e dos investimentos.
Todas as medidas provisórias na pauta já estão em vigor, mas perdem a validade caso não sejam aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.